Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. Unidade de texto com digitalização sancluída 19.191 Ugaratuja. Capítulo 26. Ainda uma vez se prova que o povo é em todos os tempos a mer criança travessa. A quem se engabela com um doce ou um boneco José de Alencar. Felizmente, nesse momento a maior exacerbação, apareceram Arius Camaris, acompanhados de outros e outros morados Mendavanual na governança da terra, e tinham preponderância sobre o povo. Avisados do tumulto que ia pela cidade, e do perigo que ameaçava o doutor Almada, receosos por um lado dos desmandos populares, e por outro do desagrado del rei, que por certo não levaria a bem o desacato à igreja com ofensa da dignidade prelatícia, tinham os principais as acudido com presteza no intento de evitar algum desastre. Chãos e simples. Como eram os homens bons, daquele tempo valiam mais sem contestação do que os eminentes estadistas, que pui ainda um a granel, pois não há gazeteiro que os não amasse em tal quantidade, que o forneiro opado ou de morro em cozinhá-los para ministros, não lhes dá vazão. As suazões do Batista Jordão, o juiz, as advertências e rogos dos mais camaristas e principais. Moderou-se a turba, sofreando os ímpetos com que já investia contra a casa do prelado. Porventura teriam os prudentes que se retirasse o ajuntamento, e aguardasse o povo a resolução que ia tomar o Senado, se não fosse a rapaziada, que embirrou em levar a sua avante. Sem os formigões daqui não arredaremos o pé. Querem que nos retiremos, pois deem os culpados à prisão. Cumpra o mandado, ou havemos nós de cumpri-lo. Não reconhecemos Couto. Faremos respeitar a justiça del rei. Não afrontarão na pessoa do seu ministro, que não consentimos. Estas vozes carregadas de ameaças, circunscritas no princípio ao tropel dos estudantes, se propagavam logo pelo grosso da multidão. Conheceram os camaristas a dificuldade de obter à dispersão do povo, sem até certo ponto atender à sua reclamação, que no fundo era da maior justiça, pois não pedia mais do que a execução de um mandado expedido pela ouvidoria da comarca. Assentaram então os apaziguadores do motim em instar com o prelado para entregar os minorenses à prisão, por bem da paz e para evitar dano irreparável. É preciso lavrar o alto de resistência, ponderou um dos camaristas. Melguan sacou do bolso o tinteiro de chifre e sentando-se na soleira da porta. Começou a lavrar sobre o joelho o alto de resistência que precede ao arrombamento. Aproveitaram-se os camaristas dessa pausa para interpor em sua mediação e avisado o meirinho que demorasse quanto pudesse a sua grifaria, alcançaram o juiz e o procurador que o prelado os admitisse a entrar para conferirem sobre o caso. A princípio mostrou-se em tratá-lo reverendo, mas ouvindo a vozeria do povo, que já revolvia-se impaciente com a demora da conferência, e percebendo o terror de que se achavam pós próprios os camaristas, assustados com os excessos em que iriam romper o motim, tornou-se mais acessível à acomodação. Insistira o juiz neste ser. Não dizemos que vossa reverendíssima entregue seu sobrinho, ou aqueles fâmulos seus de mor estimação, porém os outros. Se os entregasse, podia-se alcançar do povo que se aquietasse, enquanto que assim recusando-lhe tudo, vai-se irritando, e ao cabo quem sofre somos todos nós. Os clérigos menores, de hábito e tonsura, fâmulos da igreja, de que sou humilde ministro, esses, senhor juiz, não há poder que nos faça entregar à justiça secular, da qual não são súditos. Neste caia sobre vossa reverendíssima o peso das calamidades que vai acarretar a sua obstinação. Havia um meio, insinuou o prelado. Vossa reverendíssima dirá. Tenho aí dois moços que ainda não receberam a tonsura, mas destinos também para clérigos, se forem aptos. Esses, vestindo-lhes o hábito, podiam servir para apaziguar a canalha, se vossas mercês interpuserem seu bom conselho. O primeiro impulso dos camaristas foi repelir essa mistificação. Mas urgia um remédio qualquer, se não queriam ver desencadear-se a fúria popular, alagando a cidade de sangue. Vieram os tais moços, como os chamava o prelado. Era um moleque e um caboclo, ambos cativos, os dois coitados, que quiam servir de vítimas expiatórias das estrepolias dos minorenses. Vendo-os, quiseram recuar os camaristas, mas o povo fora rugia de cólera e começava a assaltar as janelas com pedras e calhaus. Ao menos, observou o Chaves, que era gracioso, arranjemos-lhes uma tonsura, ou coisa que se pareça. Venha lá uma tesoura. Enquanto se metiam o moleque e o caboclo em hábito e tonsura, saiu o juiz à porta. Moradores de São Sebastião e povos da cidade, por bem da paz e sossego de todos pensamos em conferenciar com o reverendíssimo prelado sobre a entrega dos réus. E mostrando a plena justiça da vossa reclamação, o reduzimos a restituir de já à prisão dois os culpados, fazendo o mesmo aos outros logo que os tenha à mão. Todos. Queremos, todos e já. Mas como, gritou Chaves, se amolaram as palanganas e lá se vão zunindo. Para o mosteiro em busca de asilo. Agora é assobiar-lhes as botas ou aos calcanhares. Exclamou um mais ardente e disparou a correr. Outros seguiram maquinalmente. Ao mesmo tempo, o Meirinho com seus acólitos, capturando os dois improvisados minorenses, se afastaram com eles, levando após a maior porção do povo. Assim conseguiram os camaristas salvar a casa do prelado da devassão que a ameaçava. A poucos passos de distância, os estudantes, expulsando os beleguins, tomaram conta dos presos e fizeram com eles coisas do arco da velha. Basta que no dia seguinte, o cocabou amanheceu em cuecas, atado a um mastro, à guisa de Judas em sábado da Aleluia, e com o couro pintado de azul. Quanto ao moleque, no impelo, com uma crosta de vermelhão que o envolvia do cabelo à rosola dos pés, e com o apêndice de um cabo de navio servindo-lhe de cauda, rautava no meio da rapaziada em figura de diabrete, e representava-me mal seu papel mal de palhaço do inferno. Era já dia claro, e ainda o motim percorria as ruas da cidade, esperando a hora da sessão, que a Câmara convocara para o quartel do governador.